Então, muito boa tarde. Cabe-me a mim, como deputado relator e por isso também coordenador deste grupo de trabalho, que foi criado no âmbito da elaboração do relatório relativo à petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida, cabe-me dar as boas-vindas aos dois senhores e à senhora peticionários. Esta é uma audição que se destina basicamente a conseguir um conjunto de reflexões, de elementos, enfim, que possam auxiliar na elaboração do relatório sobre esta petição. E vamos, portanto, ouvir agora os peticionários, como é obrigação legal, e, por outro lado, ouviremos depois um conjunto de individualidades e de instituições que foram elencadas. Eu queria, aliás, pedir à senhora deputada Isabel Galriça Neto e aos senhores deputados que depois, no fim desta audição, tivéssemos só 2 minutos para acertar aqui o calendário, porque, entretanto, já houve confirmações e não confirmações daquelas pessoas que contactámos e, portanto, só para acertarmos aqui algumas ideias. Muito bem, sem mais, eu daria a palavra aos senhores peticionários para fazerem uma brevíssima exposição, diria não mais do que 10 minutos, para nos poderem, enfim, expor as razões da apresentação desta petição e depois cada um de nós terá a ocasião de vos colocar algumas questões. Portanto, façam favor.
Então, muito boa tarde. Nós agradecemos ao Parlamento a audição e a possibilidade que nos dão de expor os motivos que nos levaram a realizar esta petição. E eu seria muito sucinto, penso que os motivos, as razões e as fundamentações ficam claras do próprio texto da petição. Basicamente, nós não temos muito mais a acrescentar, mas diríamos, para resumir, que o que se passa é que nós temos na sociedade temos uma necessidade que não está resolvida e que é dos cidadãos, perante uma situação que consideram incontornável e insustentável, pretendem resolvê-la de uma determinada maneira. Não temos essa situação resolvida na sociedade. Ela é, aliás, penalizada pela legislação vigente. O que nós defendemos é que, em determinadas circunstâncias muito, muito bem definidas e tipificadas, essa prática possa ser despenalizada, ou seja, não haver sanção penal para que os cidadãos, nessas circunstâncias, possam exercer o seu direito à autodeterminação. Porque, basicamente, do que se trata é de uma questão de liberdade, de autodeterminação e de escolhas pessoais. É do que estamos aqui a tratar. Claro que há uma série de outras questões envolvidas que nós não pretendemos ignorar, nomeadamente questões que têm a sua âncora em foros éticos e morais e comportamentais. Não se pretende ignorar isso, mas a questão central é: há cidadãos que pretendem exercer o seu direito a fazer uma determinada escolha e, portanto, não deve haver, na nossa opinião, penalização legal e jurídica por essa razão. E, portanto, basicamente, eu não sei o que é que os meus dois colegas querem acrescentar, mas eu basicamente diria que estas são as razões e os fundamentos da petição. E também diria que esperamos que efetivamente este movimento possa dar origem a um, no fundo, a alguma coisa que vá de encontro às necessidades que são sentidas.
Muito boa tarde a todos os presentes e agradeço o facto de me darem a oportunidade de ter o prazer de estar aqui com todos vocês. E ser feita, claro, o direito da minha palavra. Obrigada. Eu só queria fazer assim um pequeno acrescento, após aqui o colega da coordenação ter falado, em que a sociedade pode ser uma sociedade que é uma sociedade que não é resolvida em muitos aspectos, é verdade, mas também depende de todos nós, com capacidade para tomar decisões, para além daqueles que não o podem fazer e que estão acima, de poder não resolver na totalidade, porque é sempre difícil, mas poder dar um encaminhamento para que as coisas possam acontecer de forma viável e saudável em todos os aspectos. Claro que estou a falar neste momento do direito ao ser humano de ter a sua escolha de como acha que quer ou já não quer permanecer em vida por N fatores, terminais ou não terminais, a partir do momento que se sinta dependente e que já não tem autonomia e que para fazer seja aquilo que for, o mínimo dos mínimos, precise de alguém, eu acho que já não há dignidade para esse ser humano. Pronto. O direito à vida com dignidade é o mesmo que o direito à morte. Porque eu tenho direito a viver a vida e eu adoro a vida. Eu adoro viver a vida. Eu vivo a vida em pleno, 24 horas por dia, assim que ponho o pezinho fora da cama. No entanto, é assim. Se durante a vida, por uma fatalidade, seja ela qual for, me for retirada alguma faculdade e daí eu ficar dependente, eu tenho direito a escolher se quero permanecer assim, se aguento permanecer assim, ou se quer ter o direito de não permanecer assim e partir em paz. E não deixar traumas a ninguém, a nível familiar, que vão viver com isso para o resto das vidas deles, o que eu acho que é lamentável. Pronto, são estas as minhas palavras. Peço que todos tenham um bocadinho de atenção, de reflexão e consideração e o respeito que todo o ser humano também merece nesse sentido, não só pela vida, mas como também para morrer. Obrigada pela atenção dispensada.
Bom, segue-se então agora a apresentação de pedidos de esclarecimento, de perguntas. Eu estou aqui numa visão um bocadinho ingrata, porque sendo deputado relator dou-me a mim própria palavra, mas se não levam a mal e se não virem nisso inconveniente, assim faremos e depois a seguir seguiremos, enfim, a ordem das inscrições. Parece-vos bem? Bom, eu em primeiro lugar queria agradecer naturalmente, enfim, como por fazer, à doutora Ana Figueiredo e a doutor Nuno Bruno Maia e o doutor Jorge Espírito Santo, a sua presença aqui connosco. E queria-lhes colocar algumas questões que decorrem da leitura do texto da petição. A primeira pergunta que vos queria colocar, e depois, enfim, se estiverem de acordo, recolhemos as perguntas de todas as pessoas e depois a senhora e os senhores, enfim, gerirão as respostas da maneira que entenderem. Afirma-se aqui na petição que, e estou a citar mesmo de literalmente, que a morte assistida é um direito do doente que sofre. E a primeira pergunta que eu gostaria de vos colocar, que é uma pergunta que nos colocamos naturalmente a nós próprios, é porque é que o Estado deve reconhecer, porque é que acham que o Estado deve reconhecer esse direito? Podia dar resposta a esta questão de outra maneira, mas porquê que, do vosso ponto de vista, a resposta passa pelo reconhecimento daquilo a que chamam um direito das pessoas que sofrem? E portanto, um reconhecimento em homenagem a que tipo de valores, a que tipo de entendimento das coisas, enfim. A segunda questão que vos queria colocar é, enfim, a de saber, são apenas três questões que eu queria colocar. Voltando a citar o texto da petição, dizem assim: a Constituição da República define a vida como um direito inviolável, mas não como um dever irrenunciável. E depois acrescentam: a despenalização da morte assistida é uma expressão concreta do direito à autonomia. E a pergunta que, enfim, que vamos, com a qual nos vamos confrontando no debate sobre esta questão, é a de saber se na prática isto não significará, não correrá o risco de significar, gostava também de ouvir a vossa reflexão sobre isso, como autores desta petição, se na prática isto não significará, no fundo, o risco de desgraduar o direito à vida, desgraduar um direito constitucional, não é? Ao assumir, como o Dr. Jorge Espírito Santo aqui nos exprimiu na primeira intervenção, ao atribuir à autodeterminação um valor superior, não é? Um estatuto superior. E finalmente, a terceira pergunta que eu queria colocar é também referente a uma passagem da petição, onde se afirma que a morte assistida, estou a citar, nas suas duas modalidades, que depois se explica quais são, é sempre efetuada por médico ou sob sua orientação e supervisão. E, portanto, a pergunta, que é também uma pergunta, enfim, difícil neste debate, é a de saber se estamos diante daquilo que consideram ser um ato médico, se se trata de um ato médico, porque é que o devemos considerar, do vosso ponto de vista, como um ato médico, e nesse sentido, a ser considerada como um ato médico, se se trata de algo que deve ser regulado, enfim, pelas instituições competentes, desde logo a própria Ordem dos Médicos, não é? Que, enfim, regula todas as expressões de atos médicos, enfim. E, portanto, seriam, no fundo, estas três questões, que, no fundo, são questões suscitadas pela petição, mas que são questões, evidentemente, que têm estado muito presentes e continuarão, por certo, a estar presentes no debate sobre estas questões. E, para efeitos de elaboração do relatório, eu, enfim, creio que são questões que podem ser importantes. E agora passo a palavra ao deputado Jorge Machado e depois a quem mais se inscrever.
Muito bem.
Jorge,
muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho e os Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o contributo dos peticionários e os esclarecimentos que serão prestados a este Grupo de Trabalho. Serão importantes porque esta não é uma matéria simples, é necessariamente complexa e é séria, não é? Como é óbvio. E eu iria abordar a matéria em torno da grande complexidade que suscita a questão do consentimento. Já foram colocadas algumas questões, esta não foi colocada, é a questão que também queríamos colocar. Que reflexão fazem em torno da questão do consentimento e a liberdade do consentimento? Muitas vezes falamos de consciência, do consentimento, e no plano da discussão do direito é de décadas a discussão em torno se o consentimento é livre, se não é livre, se é condicionado, não é condicionado, e que solução é que se encontra para responder a este problema, porque é um problema que esta casa terá necessariamente que abordar. Como é que se encontram formulações que permitam as questões da liberdade do consentimento ser devidamente tratada e escrutinada? Bom, e nesse sentido era a única questão que vos queria deixar, tendo em conta aquilo que já foi dito, e dizer também o seguinte: foi criado um grupo de trabalho, necessariamente seguirão-se também audições que vão ajudar àquilo que é a reflexão coletiva que vai ser tida em conta, e aquele desafio que lançaram da parte do grupo parlamentar do PCP será cumprido, isto é, o pedido de atenção e reflexão sobre o assunto, naturalmente que vamos ter essa mesma consideração para aprofundar a matéria, que é muito complexa, muito séria e que merece naturalmente ser devidamente tratada, e por isso esse vosso pedido será da nossa parte respondido positivamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Coordenador. Coordenador, verdade, não é Presidente, é Coordenador. Obrigado, Sr. Coordenador. Muito boa tarde. Cumprimento todos os presentes na sala também. Cumprimento os peticionários e dar uma boa nota, dar os parabéns pelo movimento e pelo texto da iniciativa, pelo texto da petição, pela sua densidade, pela forma como está construído, pelos argumentos que apresentam e por toda esta, no fundo, esta campanha que foi feita de uma forma bastante consistente e inteligente e moderada. Trata-se de um assunto que o PAN dará a melhor atenção, sobretudo trata-se da dignificação da vida humana até ao último momento e para nós também, no último momento da nossa vida, deve existir essa dignidade e deve existir a liberdade de escolha da forma como queremos ou não continuar a viver ou não. E, portanto, também sentimos, e por termos integrado esta matéria, este tema no nosso programa eleitoral, também sentimos, de alguma forma, uma responsabilidade acrescida para tratar este tema e que o queremos tratar de forma o mais aprofundada possível. E eu gostaria de colocar aqui três questões. Já ouvi o argumento de que a eutanásia poderá eventualmente fomentar aquilo que se chama o mercado da morte, o negócio da morte. O que é que os senhores pensam acerca desta informação, desta afirmação, se existe ou não esse risco? Depois também dizer que, numa segunda questão, que a eutanásia enquanto ato clínico já existe noutros países da Europa e que é possível um cidadão deslocar-se a esses locais, a esses países, onde este ato clínico, onde a morte assistida é despenalizado, é legal. Contudo, podemos afirmar, e gostaria de um comentário vosso, é que alguém, para ser alvo, para beneficiar de um ato de morte assistida, terá que ser um cidadão que beneficia de condições económicas especiais. E, portanto, podemos afirmar neste momento que a morte assistida existe, está disponível a todos os cidadãos, mas que neste caso, em Portugal, aos cidadãos portugueses, só aqueles que têm condições económicas positivamente diferenciadas para se deslocar a um país diferente. Um país que não o país, que não o nosso. E depois uma terceira questão que eu gostava de colocar tem que ver com um argumento também que por vezes é utilizado, gostava de um vosso comentário, a motivações de natureza religiosa que muitas vezes são esgrimidos, alegando que a eutanásia é, no fundo, uma supressão ao direito da vida humana e que só a Deus pertence. E gostaria também de obter um comentário vosso a esta questão, a este argumento que por vezes é utilizado. São estas três questões que vos gostava, neste momento, de vos deixar e agradeço uma vez mais a vossa presença e o movimento que criaram e a petição que fizeram chegar ao Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, é para mim um gosto estar neste grupo de trabalho e é um gosto tê-los aqui, ainda mais numa situação que de facto começa por ser especial. Conheço vários deputados aqui presentes são assinantes da petição e isso também introduz aqui questões naturalmente especiais e, portanto, não é habitual nós ouvirmos peritos nestes grupos de trabalho, é habitual e processual ouvir os peticionários e, portanto, eu saúdo, obviamente, esta oportunidade, saúdo a preocupação com a dignidade das pessoas em fim de vida, com a dignidade das pessoas doentes, tema que me é particularmente caro, tendo desde logo bem claro que isto não é um espaço de debate e, portanto, não vou sequer, como era natural e expectável, estar a clarificar questões nas quais nós não estamos, obviamente, de acordo. O espaço é aqui de perguntas e, sem mais delongas, reforçando o que também já foi dito, que o tema é complexo, que não se esgota em audições e que vive para lá do Parlamento, que efetivamente temos que ouvir especialistas muito mais do que aqueles que temos agendado a ouvir neste grupo de trabalho e reforçando que efetivamente é também, não só, é também para além do Parlamento que esta questão tão complexa tem que ser debatida e amplamente clarificada. E, portanto, sem mais delongas, eu queria pedir-vos algumas clarificações e apenas algumas. De alguma forma, ouvindo vários dos peticionários e em conversas e em debates em que tenho tido o privilégio de participar, fica a ideia de que se fala de casos excepcionais, que se pretende que isto seja uma lei para últimos recursos e, portanto, a minha pergunta é precisamente, porque isso não fica clarificado no texto da petição, também não é um, digamos, um objeto legislativo, mas não fica clarificado, quem são afinal os destinatários desta petição? Porque já ouvi falar de pessoas com grande sofrimento em doença terminal, já ouvi falar de pessoas em situação de dependência e já ouvi falar de pessoas em sofrimento existencial e, de facto, há aqui dois aspectos que eu gostava de chamar a atenção. Uma grande indefinição de conceitos que é perfeitamente contrária à ideia de aplicação para casos excepcionais e há também esta, digamos, indefinição sobre se estamos de facto a falar de pessoas em situação de terminalidade, estamos a falar em pessoas com situação de sofrimento existencial e de casos de doença mental. Relembro que ainda ontem temos uma notícia sobre a Bélgica e, portanto, na matéria versando a mesma realidade de uma pessoa em situação de pedir eutanásia, porque assume que para si é um sofrimento intolerável viver com a sua homossexualidade, coisa que de facto me choca bastante, que seja motivo para lhe ver reconhecida a eutanásia. Portanto, primeira pergunta, quem são os destinatários? Depois, a questão de, já foi aqui colocada, não me vou alargar, ainda para mais tendo dois distintos colegas nesta representação, se efetivamente entendem que a eutanásia é um tratamento médico, porque à luz daquilo que, tanto quanto me é permitido ver no Código Deontológico Português, ela não pode ser considerada um tratamento médico. E nessa linha também, e na medida em que me parece que estão a pedir não a questão do direito à morte com dignidade, mas sobretudo o direito, não entendo que isso seja um direito, mas o direito a poder ter a sua vida retirada por uma terceira pessoa, e portanto, neste caso falamos da proteção do bem-vida, do bem jurídico vida, ser colocada nas mãos dos médicos que decidirão, e portanto há aqui claramente um reforço do poder médico, são os médicos que decidirão da valoração do pedido que é feito para não continuar a viver. O que é que acham que pode acontecer à relação médico-doente, que é um património precioso, se ela não se irá, se ela se irá ou não fragilizar e sair prejudicada? Depois, eu acho que a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos responde pelos peticionários, mas vamos esperar que eles me respondam. Que eles me respondam. É bilateral, senhora deputada. Através desta medida, se tendo bem claro que o suicídio não é punível, mas uma preocupação no âmbito da saúde mental, se ele de certa forma não passa a ser legitimado. Em situações que, obviamente, volto a dizer, existe muita indeterminação. E, por último, para me calar, concordo plenamente que o debate não é se somos ou não a favor dos cuidados paliativos, não tenho a mais pequena dúvida de que todos os defendemos. Agora, o que eu gostaria era que comentassem, ou questionar-vos, se me permitem, como é que encaram o facto de, no âmbito dos cuidados paliativos, nós termos, isto é factual, objetivamente, uma baixa cobertura e, portanto, se o facto de mais de 70% dos portugueses não terem, neste momento, acesso a cuidados paliativos, pode ou não condicionar a liberdade de opção dos portugueses, e como os senhores aludem a uma escolha livre e esclarecida, se efetivamente esta realidade, que é factual, condiciona ou não a liberdade de escolha dos portugueses. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E finalmente darei agora a palavra então à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente da Assembleia. Pronto, ainda tem essa qualidade que não foi aqui. Pronto, essa função, pronto. A qualidade são as pessoas que fazem, portanto, eu acho que... Pronto. Veja bem, vai de coordenadora vice-presidente da Assembleia. Isto é uma amplitude enorme. Bom, não vou fazer perguntas para descanso de todos. Quero só cumprimentar os peticionários e dizer-lhes principalmente que esta petição fez com que Portugal não ficasse alheio, aliado de um movimento que já existe a nível de vários países, não só da Europa, mas também fora da Europa. Mas desde logo da Alemanha, é uma questão que está presente e ser discutida na Alemanha, que nós conhecemos um passado traumático para os alemães e, portanto, faz todo sentido, e que não é por esta questão ser complexa, difícil, já todos realçamos isso, que não deve ser discutida. E eu espero, sinceramente, que durante esta legislatura, até porque penso que vão aparecer iniciativas legislativas ao longo desta legislatura, que possamos, desta forma serena e sem constrangimentos, falar daquilo que nos preocupa. E é nessa medida que eu queria, uma vez mais, agradecer o trabalho dos peticionários e pedir-vos que continuemos serenamente a discutir este assunto, que apesar de ser difícil, não deve ser evitado. Também acho que não ficou muito esclarecido no texto da petição a quem concretamente é dirigida esta questão. Eu sei que a senhora deputada Isabel Garriça Neto já aflorou agora esse problema. Eu acho que no decorrer das nossas discussões e de um trabalho que só agora se iniciou, devemos concretamente explicar a quem é que os peticionários querem dirigir esta petição. O que é que está em causa? Muito obrigada uma vez mais. Era mais só por agradecer a oportunidade e o trabalho que se tem tido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora ouvir de novo os peticionários. Sra. Professora Ana Figueiredo, Sr. Dr. Jorge Espírito Santo, Sr. Dr. Bruno Maia, dirão de Vossa Justiça.
Eu penso que houve aqui, muito obrigado, eu penso que houve aqui, de facto, algumas questões que se repetiram, e daquilo que eu apontei, eu começaria pelas primeiras questões, pelas questões que nos dirigiu. Porquê é que este direito deve ser reconhecido? No fundo, porquê é que deve ser reconhecido alguém que está numa situação de sofrimento, que já não consegue curar e que não tem nenhuma esperança de sair dessa situação, através de qualquer manobra ou técnica de tratamento? Porquê é que lhe deve ser reconhecido o direito de, no fundo, de escolher uma outra saída? Penso que a resposta é óbvia, porque é um direito humano fundamental poder fazer escolhas relativamente à maneira como nós queremos viver a nossa vida e, sobretudo, como não queremos vivenciar algumas experiências, ou não entendemos digno sujeitarmos-nos a algumas situações por um período que não é determinado. E isto tem a ver, já agora, eu entroncava aqui a questão dos critérios, se a doença é terminal ou não. Há aqui alguma confusão relativamente ao que é uma doença terminal. O modelo da doença oncológica não pode ser reproduzido para todas as patologias, porque, como sabem, um doente tetraplégico profundo por traumatismo está numa situação terminal, mas o passo seguinte é morrer, mas não é a tetraplegia que o leva à morte. Será uma complicação, será uma complicação que possa vir a ocorrer pelo facto de estar tetraplégico. Penso que há um caso, que é um caso de bandeira, de um doente que esteve 29 anos tetraplégico e que solicitou várias vezes que lhe fosse concedido o direito de fazer uma outra escolha. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que não podem ser vistas de acordo com modelos determinados. Agora, o que nós dizemos é que este processo não pode ser fácil e não pode ser feito, e respondendo, portanto, a outra questão que foi aqui colocada, não pode ser feito, enfim, porque alguém se sente desconfortável por ser homossexual ou porque alguém está deprimido e acha que não consegue continuar a viver. Portanto, isso não pode, não é essa a ideia de todo que presidiu à petição e ao movimento. Portanto, está completamente fora de questão. Portanto, para responder que os critérios têm que ser critérios estritos, terão que ficar definidos na futura lei. Não julgámos oportuno numa primeira fase, portanto, quando se escreveu a petição, a começar a discriminar muita coisa, até porque a discussão é uma discussão que se tem que fazer, com base em modelos que já existem, de legislação, que já existem noutros países que aprovaram este processo, e que, portanto, tem um processo legislativo que já terminou, com uma lei aprovada. Há, portanto, há alguns modelos, a discussão deve ser feita em Portugal com base naquilo que os portugueses entenderem ser a solução eventualmente mais adequada. E, portanto, isto é uma procura de consenso. Até porque eu gostaria de lembrar que este manifesto e esta petição têm uma abrangência que não é... Não é uma abrangência, nem é política, nem ideológica, nem confessional, nem... Portanto, há muita gente que aderiu a esta ideia e, portanto, isto não se confina a nenhum espaço político ou ideológico limitado. E, portanto, é preciso fazer com que essas sensibilidades se venham a representar na futura solução que se encontre para uma lei que venha a regular esta matéria. Portanto, como é evidente, não se desgradua o direito à vida. Eu acho que se gradua o direito à vida porque se lhe acrescenta mais alguma coisa. Acrescenta-se-lhe, no fundo, um ato de respeito por uma escolha informada. E essa é a questão que está aqui em cima da mesa. Ou seja, a escolha tem que ser uma escolha informada e o pedido tem que ser feito de forma livre, consciente e informada. Mais uma vez, eu repito o termo informado porque é aqui muito relevante. Nestas condições, isto não desgradua o direito à vida. Isto gradua o direito à vida acrescentando-lhe mais um passo no reconhecimento que o direito à vida é indissociável da capacidade de fazer escolhas e da liberdade de as fazer. Certamente que eu penso que respondi à questão dos valores. Que valores é que devem ser reconhecidos? São estes valores fundamentais. É o direito à vida, o direito à liberdade de escolha e o direito à autodeterminação nas escolhas. São valores que são essenciais à dignidade humana e, portanto, não penso que se possa acrescentar aqui mais alguma coisa. Relativamente a... Se é ou não um ato médico, terá que ser um ato médico, porque tudo aquilo que diz respeito a decisões médicas, tudo aquilo que antecede o pedido e tudo aquilo que acontece após o pedido é naturalmente algo que tem a ver com a relação médico-doente em primeira instância. E, portanto... Naturalmente que todo este processo e deve ser considerado um ato médico, isto é a nossa opinião. Eu penso que estamos todos de acordo relativamente a isso. Como é que ele se regulamenta? Pois, é preciso mais uma vez debater, porque eu penso que um debate muito relevante que vai acontecer vai ser o debate no seio da classe médica, porque, e eu volto a dizer, os médicos têm um... tem um DNA que vem de dois milénios. Ele não pode ser posto em causa, porque todos iríamos perder com isso. Aliás, é de reconhecer que nos últimos anos, ou nas últimas décadas, duas ou três décadas, muita gente tem tentado destruir o DNA médico, subordinando os médicos a critérios e a ordens ou a hierarquias que não são a hierarquia médica. E, portanto, nós não queremos isso. Nós queremos que o DNA, portanto, a verdadeira identidade médica seja preservada. Não pode sair beliscada deste processo. E é preciso, por isso, fazer um debate no seio da classe para saber como é que isto vai acontecer. Porque, tal como há 2000 anos, o interesse do meu doente há de ser o meu primeiro interesse. E, portanto, eu também não posso ficar, como médico, não posso ficar de fora da discussão do interesse primeiro do meu doente. Se o interesse primeiro do meu doente, em determinadas circunstâncias, for escolher uma saída que é deixar de viver, eu não posso ficar de fora dessa discussão. Como médico, nenhum médico pode ficar de fora dessa discussão. E penso que vos estou a responder num sentido muito lato, não queria continuar. Não é um tratamento médico, como é óbvio. No fundo, este ato não é uma forma de tratamento, é um ato, não um tratamento. Sim, mas é um ato médico, não um tratamento. O que pode acontecer à relação médico-doente? Também penso que respondi, a relação médico-doente só se vai reforçar e não se poderá nunca degradar neste procedimento. E vai-se reforçar exatamente porque o médico vai poder discutir com mais liberdade um assunto que hoje não pode abordar, nem pode debater com o seu doente, porque está proibido de o fazer. Portanto, penso que a relação médico-doente só vai sair reforçada. É a minha visão. Haverá outras opiniões, certamente. Também se falou muito relativamente à... A senhora deputada Isabel Garrison Neto colocou uma questão interessante.
Só encostarei a porta.
Tunga!
Colocou uma questão interessante que é... Mas então a falta de acesso a cuidados paliativos vai ou não condicionar condicionar as opções dos doentes? Vai, eventualmente eu admito que irá, tal como a falta de acesso dos doentes a cuidados médicos atempados vai condicionar o curso da doença, nomeadamente na minha especialidade, que é a oncologia. A cirurgia a destempo, o tratamento médico a destempo, a radioterapia a destempo e outras coisas a destempo, certamente que vão condicionar as capacidades dos doentes e provavelmente vão empurrar alguns destes doentes para estas tais situações em que vão ter que fazer uma escolha mais difícil. E, portanto, é verdade isso. Então, tal como também é verdade que a falência completa dos programas de rastreio oncológico que estão montados também vai empurrar alguns doentes para situações de doença mais avançada. Ou seja, é verdade que isto tudo se condiciona, mas penso que a questão essencial não será essa. Penso que a questão essencial aqui é, perante uma situação concreta que já está a acontecer, o que é que condiciona a decisão do doente? E isso é uma coisa que nos deve merecer, eventualmente, algum debate, saber em que circunstâncias é que o doente deve, portanto, o cidadão requerente deve emitir e tomar a sua decisão e fazer esse requerimento e pedir e fazer esse pedido. Porque é muito relevante que este pedido seja feito de forma livre, consciente e informada. É essencial que o seja. E aqui o papel do médico é fundamental. E por isso é que a relação médico-doente aqui se reforça e não se menoriza. Não sei se somos...
Sim, faça o favor.
Ana Figueiredo, quer acrescentar?
Não quero acrescentar muito mais que o meu colega aqui argumentou, pelo contrário, subscrevo tudo o que ele disse. Apenas quero referir que o sofrimento, em qualquer situação da vida de um ser humano, deve ser respeitado. O ato de respeito pelo sofrimento concede o direito ao ser humano de escolha pelo que decide fazer com a sua vida e como decide fazer. E acho que ninguém tem o direito de desrespeitar um sofrimento que vem de origem física, psicológica, moral. São questões muito, muito peculiares e que por vezes não estão explícitas. A física é clara, é evidente. A psicológica não. Por mais relatórios que possam haver, por mais análises que se possam fazer, por mais passagens de médicos que se possam ter e por mais apelos que o paciente possa fazer de não querer mais, provavelmente vai continuar a andar a passar de mão em mão e o sofrimento mantém-se. Isto é a nível psicológico. O moral, então, acho que é uma questão ainda mais peculiar. Portanto, a partir do momento que há sofrimento, eu acho que se o paciente decide não querer sofrer mais, deve-lhe ser dado o direito de não querer e de partir. E ninguém tem o direito de si por ele. Se ele está nas suas capacidades e não precisa de ninguém neste momento para o fazer por ele e tomar decisão por ele, eu acho que esse direito não se deve ser retirado, nem sequer colocar em questão. É uma liberdade de escolha. Um ato médico. Sim, é um ato médico. Sem dúvida nenhuma que é um ato médico. Um paciente, a partir do momento que é seguido pelo seu médico durante anos, apanha alguma confiança, afinidade, confiança e para além do companheirismo. Obviamente, se tomar uma decisão destas, o paciente, a primeira pessoa a quem recorre será o seu médico. É a primeira pessoa em que ele vê o apoio. Não, é impossível não ser um ato médico. E de preferência um ato médico do médico assistente, da qual já tem um dossiê sobre a situação toda clínica do paciente. É indispensável. Não é um tratamento, obviamente que não é um tratamento. Seria ridículo pensar que isso era um tratamento. É que nem se deve referir sequer. É sim uma ajuda a alguém que se calhar é que contudo se manifesta desesperado. Porque o sofrimento já está para além das suas capacidades de viver. Daí não ser um tratamento, ser apenas sim uma ajuda, uma orientação. E daí precisar da orientação do seu médico. Posto isto, acho que deve-se manter o respeito pela escolha da liberdade do ser humano, até mesmo para morrer.
Boa tarde. Eu gostava só de acrescentar algumas pequenas notas àquilo que já foi complementado pelos meus colegas. Eu, em primeiro lugar, muitas das vossas respostas gostava de salientar que isto é uma petição, ou seja, nós somos peticionários, nós não somos nem legisladores, nem fazemos parte do governo, nem por acaso nenhum de nós neste momento está no Conselho Deontológico de Ordem dos Médicos, certo?
Portanto, microfone mais dirigido.
Sim, portanto, nenhum de nós, enquanto representante dos peticionários, está aqui para responder a situações tão concretas como algumas daquelas que vocês nos colocaram. Nós esperamos que sejam vocês a fazer essa legislação, porque são vocês que têm esse poder. E, portanto, é com base naquilo que nós vos pedimos e com base naquilo que nós vos peticionamos que esperemos que o façam. E depois que as estruturas que já existem montadas, nomeadamente a Ordem dos Médicos e todos os especialistas que vocês seguramente vão ouvir no futuro, sejam talvez as pessoas mais indicadas para fazer a regulamentação disto que nós estamos a pedir. Isto que nós estamos a pedir é uma coisa muito simples. Eu acho que muitas vezes este debate sai inquinado precisamente por uma indefinição de conceitos, como dizia a doutora Galriça Neto. Eu gostava de pensar que nós somos todos pessoas muito sensatas e, portanto, enquanto pessoas muito sensatas, obviamente estamos todos a falar de situações terminais e que, por situações terminais, enquanto pessoas sensatas, obviamente sabemos o que é que estamos a falar. E o que estamos a falar é pessoas em sofrimento, ao qual a medicina já não responde e para o qual o final de vida é inevitável. Portanto, quando falamos em sofrimento mental ou psíquico, seja de que for, a medicina ainda não nos conseguiu provar que ele é irreversível, esse sofrimento. E, portanto, não estamos a falar de situações terminais e irreversíveis quando estamos a falar desse tipo de sofrimento. E, portanto, enquanto pessoas sensatas, obviamente achamos que não estamos a legislar para estas pessoas, estamos a legislar para aquilo que já falaram os meus colegas. Depois, em relação àquilo que o Sr. Deputado do PAN perguntou sobre o negócio e a religião, eu acho que a gente não tem muito a alongar sobre a religião, não é este sequer o plenário ou o local para falar sobre religião, e porque não nos interessa nem a nós nem a vocês, certamente. Portanto, não é essa a questão, isso é uma questão na sociedade e não é isso que a gente aqui vos vem pedir. Sobre a questão do negócio, obviamente que qualquer pessoa que peticiona que haja acesso à morte assistida ou à morte com dignidade, está implicitamente qualquer um de nós também a pedir que esse acesso seja um acesso universal, não é? Seja um acesso universal implica que qualquer pessoa nesta situação tenha o direito a recorrer a este ato médico ou a esta forma de ajuda, digamos assim. E, portanto, a questão do negócio da morte eventualmente poderá-se colocar se de facto vocês legislarem mal ou se as pessoas que nos vão ajudar regulamentarem isto de uma forma errada. Nenhum de nós quer isso, obviamente. E, portanto, queremos acesso universal à morte assistida e digna para toda a gente. E só uma última nota para dizer que, de facto, é muito difícil discutir o livre-arbítrio. É muito difícil discutir qualquer escolha que nós façamos todos os dias na nossa vida. Está condicionada sempre, não é só esta. Qualquer escolha que a gente faça está sempre condicionada. E, portanto, se esta escolha está condicionada pela falta de vagas em cuidados paliativos que existe no nosso país, pois. Mas eu gostava de ver este problema resolvido por este governo. Ou então gostava de ter visto este problema resolvido pelo governo anterior, ou todos os outros anteriores. De facto, há um problema de acesso aos cuidados paliativos que tem de ser resolvido. Não são os mesmos problemas que se colocam perante as pessoas que estão em morte assistida. Portanto, resolvam-no. Pois resolvam-no, mas não resolveram. Não resolveram.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, só se pôde juntar a nós um pouco mais tarde. Não sei se, portanto, nós fizemos uma primeira ronda de perguntas, houve respostas. Se o deputado quiser fazer alguma questão, pronto, muito bem. Então, nesse caso, eu queria, em nome deste grupo de trabalho, exprimir o nosso agradecimento aos peticionários pela exposição e pelas respostas que nos deram. Acho que é um contributo, certamente estaremos todas e todos de acordo aqui, que é um contributo importante para a nossa reflexão e também para aquele fim muito prático que é a elaboração do relatório sobre esta petição. Nós vamos, ao longo das próximas semanas, proceder a um conjunto mais alargado de audições, ainda num campo restrito, como a Sra. Deputada Isabel Garrissa Neto sublinhou e bem. Portanto, são audições ainda muito limitadas, tendo em vista este fim muito concreto, que é a elaboração do relatório. Enfim, e depois o caminho far-se-á, de acordo com a tramitação, que é normal nestas circunstâncias. Mas, uma vez mais, vos queremos agradecer pela vossa disponibilidade para nos darem os esclarecimentos a propósito da petição. E muito obrigado. Muito obrigado. Dia só aos senhores deputados que ficássemos só dois minutos para acertarmos o calendário. Se a senhora deputada Maria Altaria Almeida Santos está realmente com hipoglicémia, eu acho que nós podemos dispensar a senhora deputada.